Olá pessoal, eu sou o Juliano Vasconcelos do JC e este é o JCast, o podcast do blog do JC. Neste primeiro episódio nós vamos tratar da história dos DVDs. Como tudo começou, qual foi o primeiro DVD e até onde nós estamos, o que aconteceu. Estamos aqui com Alexandre Nerdmaster. Alô, Nerdmaster.
Saudações auditivas, queridos ouvintes. Aqui fala Alexandre Nerdmaster, pronto para mais um podcast.
Muito bem, temos também aí em Belo Horizonte com Fabrício Fio Lopes.
E aí, pessoal, estamos aqui para mais um podcast. Vamos falar sobre a história dos DVDs.
História sofrida, rapaz. História sofrida essa, nossa.
Eu não sei qual história que é mais sofrida, se é dos DVDs ou dos colecionadores.
Vamos para os e-mails. Tivemos um e-mail heróico, apesar do nosso post lá recebido 44 comentários até o momento. Nós tivemos um e-mail formatadinho, com nome, local.
Primeiro de muitos, né?
Primeiro de muitos. E podemos também convidar aí os ouvintes do JCast que enviem seus e-mails ou suas mensagens de voz para blogdojc@gmail.com. E de quem é o nosso primeiro ilustre e-mail, Nerdmaster?
Bom, o nosso primeiro ilustre e-mail é de Davi, 30 anos, de Presidente Prudente, São Paulo, e diz o seguinte: a abertura THX foi ótima, realmente.
Todo mundo gostou.
Todo mundo adorou aquela tua ideia doida de botar a abertura do THX na abertura do podcast.
Deixa eu explicar, eu queria alguma coisa que caracterizasse o colecionador, porém que não estivesse relacionado diretamente a filmes de cinema. Eu queria alguma coisa que estivesse relacionada a DVDs, ao objeto da nossa coleção. Então, no final, depois de muito pensar, eu resolvi colocar a vinheta THX com o contrato assinado, inclusive da cedência de George Lucas. Tudo certinho.
Tá.
Vai lá.
Aqui. Esse Blade Runner 3 discos eu comprei por esses dias em BD na videolar.com, frete grátis e mais R$10 de cupom desconto. E só vem os discos ímpares. O que que vem nos discos 2 e 4, que são os que vêm na maleta? Bom, os que vêm no disco 2 e no disco 4 são os extras, principalmente as partes de documentários. E se eu não estou muito errado, o disco 4 é um gigantesco documentário sobre a preparação do filme, não?
Eu não tenho certeza, mas a nossa resenha do Blu-ray foi colocada, a gente postou durante essa semana, a partir da resenha do DVD Magazine, e o Jorge Saldanha comentou lá, inclusive, que esses dois discos são DVD, são em SD, certo?
Sim, são as mesmas edições de extras da maleta antiga, da saudosa maleta antiga.
Perfeito, e a querida Warner, né, nossa amada Warner, conseguiu limar os discos pares.
Vida longa, Warner.
É
um comentário a respeito ainda do Blade Runner. É a versão do faxineiro ou a versão do diretor? A versão, escrito uma palavra só.
A versão.
De ter a versão mesmo. Uma coisa que dá totalmente aversa ao que a gente tá querendo.
Olha, falar a versão do faxineiro é xingar o coitado do faxineiro, cara.
Isso eu tenho certeza. Isso eu concordo plenamente. No e-mail do David, vamos seguindo viagem. As lojas americanas é impronunciável. Uhum. Eu só vou lá pra comprar DVDs de clássicos. Darkman, Duna versão estendida, Cães de Aluguel, Fahrenheit 451, Scanner Sua Mente Pode Destruir, com exceção do Darkman, não assisti nenhum ainda. E Pão de Mel. O cara só vai lá pra comprar DVD clássico e Pão de Mel.
Tá certo.
O programa que vocês citaram era o Cinemania.
Isso era sobre o programa que o Fio assistia nas madrugadas.
Isso, era o Cinemania. Se não me engano, era a reprise do programa de sábado à noite e tinha meia hora a mais, que era o bloco sobre filmes adultos. Beleza. Fantástica sua definição, JC, sobre o BD, o Blu-ray, que não é pra quem pode, sim pra quem quer.
Certo, ele ainda deseja aí sucesso e que prossigamos assim. Na realidade, o nosso primeiro episódio foi um episódio piloto, não tinha pauta definida nem nada, era um bate-papo, formato mais mesa de bar mesmo. Mas hoje, já, então, umas sessões mais definidas. Nós vamos ter também, além do assunto tema do podcast, vamos ter também as nossas recomendações, últimas aquisições. Vamos lá, então. Nerdmaster, comprou hoje alguma coisa? Pode começar.
Bom, hoje não, mas as minhas duas últimas aquisições, que foram inclusive essa semana mesmo, foi um previamente visto PV do filme Marley e Eu, que aliás é uma graça. A locadora ferrou com a embalagem original, então me deu uma embalagem nova. Parabéns, muito bem, muito bom. Só que a embalagem é Amaray normal, é transparente, com a capa Slim dentro.
Então nós vamos ter que fazer uma versão aí dessa capa. Vamos trabalhar numa versão para capa Amaray, né? Slim ninguém merece.
Ninguém merece. E ontem eu comprei um DVD excelente, por sinal, Gandhi, edição do 25º aniversário, com Ben Kingsley no papel do Gandhi, duplo, excelente filme, eu recomendo, com os olhos vendados, por R$19 nas Americanas.
Minhas aquisições, a última que chegou foi ontem, Marley e eu, Blu-ray dos Estados Unidos via Amazon, versão tripla, que eles costumam, ou agora até nem estão chamando mais de versão tripla, mas é um Blu-ray, um DVD com o filme e um DVD com digital copy. Saiu, se não me engano, tudo por R$50, aproximadamente. Com o frete, chegou em 25 dias. Demorou um pouquinho mais do que o normal, mas chegou sem taxação aqui pra mim.
Pô, 25 dias ainda demorou? Caramba.
É, normalmente é 20 dias aqui pra mim. Excelente edição, não é com luva, é uma edição até naquele estojo um pouco mais fino do que o estojo tradicional do Blu-ray, mas é um acabamento muito bom. Vou assistir o filme amanhã, ainda não
assisti. Simplesinha, mas bonitinha.
Tem, além de legenda, tem áudio em português também.
O Blu-ray americano tem áudio em português?
O Blu-ray americano tem áudio em português 5.1.
Até a Fox já tá começando a fazer isso em alguns DVDs, até aquele clássico Manto Sagrado saiu a versão em Blu-ray com a dublagem.
A Fox nos Estados Unidos está adotando a mesmíssima postura da Disney por lá, saindo com a versão em DVD e com a digital copy, justamente para quem ainda não tem o aparelho de Blu-ray, para quando comprar já ter o disco. Né?
No caso, deixa eu ver se eu entendi direito. Então, essa edição tripla são três vezes o filme.
Exatamente.
No Blu-ray, no DVD e na digital copy. Não é nenhum DVD de extra, não é nada assim a mais, não.
Não, não, nada. O material suplementar tá todo
no Blu-ray. Próprio disco. Tá, disco. Entendi.
Tá, eu também ainda não assisti o material suplementar, mas recomendo, assim, sem precisar.
Se quiser recomendação, eu achei divertidíssimo.
Pois é, eu ainda não vi.
É pra quem gosta de cachorro.
É, sim, tudo bem. Vou ver, coisa da família. Vou ver amanhã com o filho, com a esposa, tudo, pipoca. Só que já recomendo também, mesmo sem assistir extras nem nada, porque sai mais barato do que comprar o Blu-ray nacional, que é um disco só.
Ah.
Inclusive a capa é bem mais bonita, a capa do Blu-ray americano.
A minha aquisição...
Pode falar, Fabrício.
Foi um DVD importado que chama Manhunt, que seria O Homem que Quis Matar Hitler, de 1931. É um filme...
Excelente filme.
Dirigido por Fritz Lang, que é aquele diretor de Metrópolis, aquele diretor é alemão. É o primeiro filme dele nos Estados Unidos, é um filme que... Até como ele, como alemão, é meio que um filme para provar que ele era contra os nazistas, a mulher
Sim,
dele.
Sim, foi uma espécie de, olha, eu não sou alemão, mas não tenho nada com nazismo.
E a esposa dele era nazista, mas tudo bem. E até no DVD tem os extras, né, e falam que ele chegou a ser convidado pelo Hitler e pelo Goebbels, que era o presidente da propaganda de Hitler, né, que era o Führer da propaganda. Ele chamou...
Era o chefe da Gestapo também.
Ele chamou o Fritz Lang para ser o diretor de todos os filmes alemães e tudo, para fazer aquela propaganda hitlerista. Ele disse que aceitou. E a primeira coisa que ele fez quando chegar em casa foi catar tudo que tinha e fugir para a França. Fala que ele fez isso. O filme tem esse documentário bem interessante, que fala sobre o filme. O filme é com Walter Pidgeon, que depois que morreu ele até doou o corpo dele para ciência, para medicina, para o pessoal dissecar. Com a Joan Bennett, ela está muito bonita no filme. Com o George Sanders, aquele ator inglês, que na década de 30 ele até comentou que se mataria quando a vida tivesse muito chata, e na década de 70, se não me engano, ele realmente se mata. Ele faz
cara
isso.
De
ele
princípio, já.
Ele foi casado com aquela atriz Jaja Gabor, depois foi casado com a irmã dela, Magda Gabor. O filme também tem... Carradine, né, que é o pai do David Carradine, que morreu essa semana.
Excelente. É legendado, Fabrício?
Legendado em inglês e espanhol.
Espanhol.
O filme é sobre um caçador inglês que gostava de caçar por esporte. Ele vai para a Alemanha para fazer uma caçada e a intenção dele da caçada é parecer, ele saber que conseguiria matar Hitler. Ele vai até desses sítios aí do Hitler, algum desses lugares aí nas montanhas que o Hitler ficava, com a mira da arma dele, ele quer ter uma ideia de que ele conseguiria matar ele, mas é só por esporte, ele não vai matar ele, mas só que ele é pego e os próprios alemães tentam criar uma forma de mostrar que ele estava indo a serviço do governo inglês para tentar matar Hitler. Aí ele tem que fugir pelo...
Aí depois, se vocês quiserem saber o resto, compre o filme.
Isso aí. Cheio de spoiler esse episódio.
Porra. Não, mas esse é o início do filme, então eu não acredito que seja tão...
Não, eu fiquei interessado agora, sério mesmo. Eu adoro esse tema, Segunda Guerra e tal. Bacana. Nerdmaster.
Além do Gandhi, 25º aniversário que eu comprei, e eu recomendo de olhos fechados, que além do filme ser excelente, parece que é lotadíssimo de extras. Infelizmente ainda não vi, mas pelo menos parece que está tudo legendadinho, direitinho, inclusive o comentário do diretor, isso é que é muito importante. Eu tenho uma outra recomendação também, quem Oscar, não comprou ainda...
E é vencedor do Oscar, tanto para o ator quanto para o
filme. Diretor, ator e filme.
Ben Kingsley, o diretor Richard Attenborough, né?
Isso, e melhor filme também. É vencedor de 8 Oscars, na verdade.
Excelente.
Tem opção de Oscar em português?
Tem. 5.1 em inglês, 2.0 português e francês e espanhol mono.
Para quem gosta, é uma ótima pedida.
Excelente.
Com certeza. Agora eu não entendi essa de remasterizado em alta definição. Fica parecendo que isso aqui é um Blu-ray, mas não é.
Ah, é verdade. Isso tinha uma época aí que os caras faziam da Sony.
Tava remasterizado isso. Em alta definição.
É, o Nerdmaster tem um Blu-ray, não sabia, rapaz.
É, verdade. Eu acho que deve ser um Super Beat. Eu não tô sabendo.
Deve ser.
Quem não comprou, compre, porque é um filme que é imperdível. Cidadão Kane, edição dupla, com o filme que é clássico dos clássicos dos clássicos. Tô para ver filme mais clássico do que o Cidadão Kane. E o segundo DVD é um documentário enorme a respeito da feitura do filme. Então é recomendado de 0 a 10, 11.
Excelente.
Esse documentário, ele chama Batalha pro Cidadão Kane. Ele é muito interessante. Que ele não fala exatamente do filme, mas só que a intenção do filme. Que na época, o filme foi feito para falar sobre o William Randolph Hearst, que era o magnata das comunicações americanas. Ele manipulava, era como se fosse o magnata que é brasileiro de algum desses canais. Ele viu a vida dele sendo dissecada no filme, ele já era uma pessoa velha. E o que, que ele fez? Ele tentou, de tudo quanto é forma, acabar com o filme e destruir a vida do Orson Welles, que tinha criado esse filme. Aí mostra toda a trajetória do Welles, toda a trajetória do William Randolph Hearst, né? Que ele é até famoso por uma frase naquela guerra civil que teve em Cuba. Ele mandou um repórter para Cuba para estar cobrindo essa guerra. Quando ele chegou, ele falou, não tem guerra aqui. Ele falou assim, se preocupe com as fotos, que eu me preocupo com a guerra. Então, ele traria a guerra. Então, você vê nesse documentário toda a vida dos dois e quando os dois se chocam com esse filme Cidadão Kane. É um documentário excelente de 2 horas. Uhum. Vale mais a pena você comprar o DVD, principalmente por ter esse documentário.
Exato.
Excelente.
Recomendadíssimo.
Esse eu tenho e não assisti ainda. Mais um, né? Da grande coleção inassistida ainda.
Você já catalogou essa coleção?
Você devia...
Já.
O JC, ele tem 2 coleções. Ele tem os filmes que ele já assistiu e os que ele não assistiu. Acho que o que não assistiu tá ganhando ainda.
Com certeza, com certeza. Eu assisti 20% da minha coleção. 20%.
Cara, eu não consigo entender esse cara. Eu tô com exatamente dos meus 742 filmes, eu tô com exatamente 8 sem assistir.
É que vocês devem se lembrar muito bem, vocês devem se lembrar muito bem da época compulsiva minha, que eu comprava...
Tudo quanto é coisa que tá pela frente.
Um DVD por dia, eu comprava um DVD por dia. Na média, mensal.
Tá louco.
E aí não tinha como vencer.
Vazão.
Não tinha como. Posso... Vou no meu, então?
Recomenda-te.
Então tá, eu já recomendei no blog lá no início do ano, em fevereiro, e quero recomendar agora aqui no podcast o DVD de Incrível Hulk, duplo da Universal, que é Universal. Eu acho que aconteceu o seguinte, fazendo até uma piada em cima. Eu acho que durante as férias de janeiro e fevereiro, quem estraga os DVDs da Universal estava de férias.
Ah, com certeza.
E saiu essa versão do Incrível Hulk, duplo, com luva ao relevo, impressão metalizada, extras excelentes, tudo legendado. Só o trailer não é legendado. né? Que é uma coisa que até nem me lembro.
É perdoável,
né? Que eu nem me lembro mais qual foi o último que tem trailer legendado. Deve ter sido demitida essa pessoa, né? Lá da Universal, logo que voltou o chefe, ou a pessoa que justamente consegue detonar com os DVDs da Universal do reino dos filmes, dos DVDs estragados, né? E essa edição, além do conteúdo e formas excelentes, né? Ela tem uma peculiaridade assim em termos de imagem. Eu vou colocar nesse no post do podcast o link para relembrar essa resenha que eu fiz, que tem uma qualidade de imagem excelente. Quer dizer, quem não está em alta definição ainda, mas tem um player com
Upscaling fica
upscaling,
perfeito, eu
fica
sei.
muito bom, fica muito bom. E nessa própria resenha que eu fiz,
Só pede para BD mesmo.
nessa própria resenha que eu fiz tem a comparativo com as duas imagens, a captura do Blu-ray, a captura do DVD que eu fiz, consegui fazer praticamente o mesmo quadro assim. A
Sim.
captura é muito difícil. Olha, é algumas coisas, alguns detalhes que se pega, mas a diferença da qualidade, pelo menos nessa cena que foi capturada, são quase que imperceptíveis assim. É uma tonelada de extras assim, passa por documentários de um
Making
minuto,
offs,
making of, mas tem
documentários
um de
técnicos,
bastidores, inclusive falando sobre Rio de
bastidores,
Janeiro.
cenas
Isso é
excluídas,
um documentário de meia hora, excelente.
entrevistas. Eu vi, é muito bom mesmo.
Esse ainda está um pouco caro. Acho que se alguém conseguir, fique atento. Esse é o recado. Fique atento se alguém entrar alguma promoção, conseguir em alguma loja física, e não tiver ainda, compre porque tá. Vou dizer assim para vocês, entre os meus top 5 de edições sobre super-heróis.
Super-heróis, sim.
Super-heróis, sem dúvida alguma. Incrível Hulk da Universal. Não sei ainda se está saindo com a luva, acredito que sim, né?
Sim,
Mas daqui
tá.
a pouco também é.
Eu vi numa americana de tijolo, ainda tá com a luva, sim.
Daqui a pouco também isso pode sumir, mas de qualquer maneira, assim, se encontrar, ficou
Aliás,
aviso.
uma das luvas com a arte mais bem feita que eu já vi, cara.
É.
São fantástica, tudo impecável, nem parecia Universal.
Tem um outro DVD, mas vai ficar para outra recomendação, que é a do Procurado, que também, se não me engano, não é tão bom quanto esse, mas está quase ali, e é universal também.
Deixa eu fazer uma pergunta.
Faça.
Você falou que tem um documentário sobre o Rio, mas é um documentário sobre a cidade
Não,
mesmo?
não é sobre o Rio. Não, não. Pode ter dado a entender que é isso, mas não. Dentro desse documentário de meia hora, que é o Bastidores de Incredible Hulk, tem alguma coisa sobre o Rio de Janeiro também.
Ah, tá.
É,
Desculpa.
falando sobre a favela Tavares Bastos, onde foi feita a
É.
gravação do Rio.
Isso aí.
Você
O pessoal,
conhece essa
inclusive,
favela? Tá louco.
elogiando, falando que foi maravilhoso gravar, o quanto eles se espantaram pelo fato da favela ser uma coisa que arquitetonicamente era impossível de estar de pé.
Eu achei que foi o trabalho, esse filme aí. Inclusive, a minha opinião é que o filme é melhor que Homem de Ferro, mas aí é a opinião minha. Mas falando sobre DVD, voltando aí, acontece o seguinte: esse documentário de meia hora diz assim, uma cortesia, e aí diz o nome da empresa, fabricante de automóveis alemã, né? Isso tá colocado no menu, mas não é intrusivo, é uma coisa bacana, assim, tudo bem, quer dizer, não sei se. Ah, tá ali, é discreto.
Vai ver que a edição foi muito boa porque foi patrocinado.
Olha aí, quem sabe, exatamente. Quem sabe, né? Não, até se for para melhorar, até sou a
Que venha
favor.
mais.
Não tinha o que para colocar também, começar a fazer
Não que
menu.
nem veio em junho.
Que é menu macacão de piloto de Fórmula 1, né? Fuja deles! O que é que nós vamos falar?
Fuja deles,
Fuja
cara.
deles! Vamos desrecomendar um DVD. Quem quer começar?
Desrecomendaram, entendeu?
Existe
Começa
essa
aí,
palavra?
Fio.
Nem sei se existe.
Nós temos que fugir principalmente dos DVDs que tem box slim, DVD amarelo com aquele furinho lá para entrar poeira.
Catapó. É, mas só que
O
às vezes não dá para
engraçado.
fugir, né? A gente não tem saída.
Aquele estojo foi criado com a intenção de se colocar aquela trava de alarme.
Nunca
E ela
vi a
existe.
porra dessa trava. Nunca vi.
E para que então eles trouxeram essa porcaria para cá?
Pra encher o nosso saco.
Pelo amor de Deus, tem umas coisas que não tem lógica, não.
Não, não, não dá.
E as microservices fujam, mas infelizmente tem muita coisa boa.
É, exatamente, o Hulk é microservice, vocês vejam só.
Que faz?
É.
Isso aqui foi um verdadeiro milagre da Universal.
Milagre da Universal, cara. Levantai as mãos e agradeçam a Universal.
Bom, um que eu acho que seria interessante botar nessa categoria do Fuja deles como o Diabo Foge da Cruz seriam filmes mutilados. Feita por Encomenda, uma comédia maravilhosa com a Whoopi Goldberg e tá mutilado. Fuga para a Vitória, um filme engraçadíssimo, que não era para ser engraçado, mas que ficou engraçado com Pelé, Michael Caine e Sylvester Stallone, também mutilado. Eu comprei porque eu queria muito esses dois filmes, mas eu comprei com uma lágrima rolando no rosto. Eu tô dizendo, fuja, mas eu não consegui fugir.
É, às vezes não
Esses
dá.
são de quem? Da
Da
Warner!
Warner. Vou desrecomendar então. Eu tô com ele em mãos aqui, rapaz, que porcaria. Esqueceram de mim, o primeiro filme, rapaz.
Ah, sim.
Esse é o Wide. É o Wide, mas olha, gente, é a pior imagem da minha coleção, rapaz.
E o áudio também é sofrível.
VHS é melhor. Vou ler para vocês aqui, ó. Acredite se quiser. Fujam desse lixo. Idioma: inglês, Surround 2.0.
É.
Espanhol, Surround 2.0. E português, monaural.
Monaural, porque é a dublagem da televisão.
Olha, é o seguinte, eu vou até fazer uma captura, vou colocar no post. É uma das coisas mais. E esse filme eu sou fãzaço. Adoro
É.
ver esse filme na época do Natal.
Existe em Blu-ray no Brasil, né?
Exato, o que eu ia dizer. Acabou de sair. Mês passado. Ele saiu a mesma edição que saiu nos Estados Unidos, saiu aqui. Só não me lembro agora se tem o áudio em português. Teria que
O
ver.
áudio eu acho que não, mas acho que tem
Não,
legendas.
legenda tem. Legenda,
O
seguro que
áudio
sim.
eu acho que não.
Quando o site que eu estou vendo aqui de uma dessas lojas de venda aqui do Brasil, consta que inglês 5.1 DTS HD Master, português, espanhol, francês, Dolby Digital 5.1.
Sabe o que isso quer dizer?
O que é?
Redublagem.
Redublagem? Será?
Porque o original da dublagem de TV é mono? Como
Não,
é que eles
mas
conseguiram
o.
botar 5.1?
Mas o Ned, desculpa discordar aí com você, mas já tem muitos títulos, até clássicos, que eles conseguem. Não sei o que que eles fazem, se
Eles
eles
separam
colocam.
os canais, eles separam os canais.
Separam os canais, tiram só a voz e coloca em.
Tira, não tem como fazer assim.
Bom,
Mas
tomara
tem.
que você esteja certo e eu esteja errado. Tô torcendo para isso.
Olha só, Nerdmaster, é português DTS 5.1 mesmo. Tô aqui no Cinema Squid. É isso aí. DTS português, cara. Então é o seguinte: se não tem, não compre. Um dia você ainda
O
terá em
DVD.
Blu-ray. É.
O DVD.
O DVD. Um dia você ainda terá no Blu-ray, com certeza. Eu tenho o box do Esqueceram de Mim com os quatro filmes, o box da nossa estimadíssima Fox, né?
Agora eu pergunto, para que quatro filmes?
Pra que quatro filmes, exatamente?
Um e o dois. O dois já é meio
Já tá,
forçado. Aí o
O
três e o
sintoma
quatro já.
disso é o sintoma disso é o seguinte: só o primeiro tá aberto. O resto tudo lacrado.
O segundo ainda é aceitável.
É.
Aceitável, forçado, mas aceitável.
Mas eu fiquei muito, muito decepcionado quando eu vi essa imagem. Eu não sabia, eu nunca tinha lido nada a respeito desse DVD e fiquei
Você ainda
frustradíssimo.
era inocente na época, né?
E eu adoro o filme, eu queria ter, entende? Então a gente não tem muito, não tem
Eu
escapatória.
compartilho a sua dor.
Agora temos uma chance. Minha próxima compra na Amazon vai ser ele. E quando chegar, vamos comentar fotos e tudo.
Quanto que ele tá na Amazon?
20 dólares.
Aqui porque tem já em outros sites brasileiros ou nacional.
Sim. Eu vi hoje, né? Eu vi hoje nessa live. Acabei de ver.
Cento e quanto?
Achei nessa live 99, se não me engano.
Importado vem com a legenda em português?
Sim, tudo é igual. É o mesmo disco.
Ah, tá.
Mesmo disco, só que achei a capa do. De novo, a capa do. Importado melhor. Para quem gosta de cultuar capas, né? Sempre espera esse tipo de comentário da gente, né?
É, o povo aqui do Brasil são os dos piores fabricantes, dos piores feitores de capa que tem no mundo, cara. Ou
E a
usa
nossa
bastante
impressão,
Photoshop,
a impressão
credo.
das nossas capas do Blu-ray tá. A qualidade dela tá para locação, tipo, é aquela capa que vai pro lixo daqui a um tempo, sabe? Nos Estados Unidos está chegando a capa metalizada direto, né?
Steelbook. Mas
Não, a
eles
capa, a
começaram
impressão metalizada.
a economizar. Ah, tá. Tá,
Eles
entendi.
começaram a economizar na impressão. Se você pegar, tem alguns títulos que eu tenho em DVD nos últimos 3 anos, que eu tenho a versão americana e a nacional, que as capas são iguais, semelhantes, você vê que parece que eles usam aquele modo econômico para imprimir.
Modo rascunho.
Vamos começar então, vamos lá para o nosso tema, o foco do nosso episódio de hoje.
A história dos DVDs, versão brasileira, AIC, São Paulo.
Vamos lá então, começa quando, Fabrício?
Aqui no Brasil, né, chegou em média no final de 97, início de 98, né?
É verdade que o primeiro DVD no Brasil é da Flashstar.
Era uma vez na América.
Era uma vez na América, rapaz. Da Flashstar, veja só, hein?
Star, belo filme.
Pintou como uma grande produtora, reprodutora, distribuidora, né?
É, no início ela lançou muito...
Como é que ela tá hoje em dia?
Ela é a Fox, é a mesma coisa, né? Fox.
Ah, Star, Fox, é, tá.
O Rambo 4, esse aí é dela.
No início ela lançou muita coisa que na época era considerado aqueles filmes bem famosos, né? Que nem Exterminador do Futuro, a trilogia do Rambo.
Trouxe
bastante título interessante. O Nome da Rosa, Era Uma Vez na América. E todos esses títulos que a Flashstar lançou, depois acabou sendo relançado pelo Majors.
Sim.
Ela lançou Platoon, Mississippi em Chamas, diversos títulos.
Mas isso é por conta dos direitos?
Eu não sei, na
época... É o efeito usa discos?
Pode ser.
claro, eles tinham direitos, acho que a relação é a mesma. Através de terceiros eles conseguem os direitos de...
Não, ela chegou até a lançar a Flashstar, né? Ela chegou a lançar, não sei se foi em 2002 ou 2003, ela chegou a lançar a Dança com Lobos, edição especial.
Exato, eu tenho essa edição da Flashstar.
Show de bola.
Eu não tenho, perdi.
Volta de 97, 98... A Warner trouxe alguns títulos da MGM.
Só para localizar, deixa eu fazer uma introdução que eu não fiz. Já tinha iniciado, mas vou fazer a introdução agora. Né? É a seguinte, a gente vai basear esse papo no texto do próprio Fabrício, que foi publicado há muito tempo atrás numa comunidade do Orkut que chama Viciados em DVD. E o post se chama Evolução ou Involução dos DVDs no Brasil. O texto é tão bom que eu, com a autorização do Fabrício, lá no início do blog, lá no ano passado, em março, se não me engano, acabei criando uma seção do blog com esse texto que chama A História dos DVDs no Brasil. E aí eu escolhi como abertura... quer dizer, do nosso primeiro tema, do nosso primeiro podcast, porque conhecendo um pouco melhor a história, a gente vai entender daqui pra frente o que é que nós vamos comentar nos próximos episódios, que espero que sejam muitos, e a gente tem uma base de conhecimento de tudo o que aconteceu até hoje em termos de DVD no Brasil.
Aprendendo com os erros do passado.
É isso aí. Bertolt Brecht. E aí, Fabrício?
Aí, por volta de 97, 98, a Warner trouxe alguns títulos.
Qual foi o primeiro título da Warner?
Exatamente qual o primeiro título, eu não sei. Mas ela trouxe um pacote de títulos. E, por incrível que pareça, na época ela tinha os direitos dos títulos da MGM, né? Que é United, aquela coleção do 007, do Rock.
Sim.
Naquela época, em VHS, quem lançava esses títulos era a Warner. Aí ela trouxe alguns DVDs em full screen, como Contagem Regressiva, Rock um Lutador, Rayman. Trouxe 007 contra GoldenEye, mas ele tinha, se não me engano, as duas versões, né? Que era widescreen e a full screen.
Era a época daquelas embalagens de Snapcase,
exatamente. Ela trouxe também um DVD que é raro, que foi relançado pela Continental, Yellow Submarine, que na época que ele foi lançado, Faustão fez uma promoção do lançamento desse DVD. Na época, se não me engano, lançou o VHS, também um CD, e depois se tornou uma raridade, porque nunca mais se encontrou a edição original do Yellow Submarine.
Caramba, quem tem isso, rapaz? Quem tem isso?
Agora pra você, na época, quando eu trabalhava na Blockbuster em 2001, ela tirou todos os DVDs de shows pra aluguel, não sei se na época foi porque não podia alugar DVDs de shows, que Yellow Submarine tinha em todas as lojas. Eles colocaram tipo a R$9,90 pra queimar.
Alguém tem, então.
Alguém tem,
cara.
E é uma capa bonita, não é Snapcase, esse caso em específico.
Uau.
Não era Snapcase, era... Também não era a Marei, era um outro estojo que tinha na época, que também era bom, que a Columbia utilizava muito, que era antiga, que é a atual Sony, né, a antiga Columbia. E no início do DVD no Brasil, era que nem o início do Blu-ray, que os títulos eram autorados e feitos nos Estados Unidos e enviados para o Brasil. Uma edição, ele era importado e aqui eles
e
faziam...
era caro pra caramba.
A capa, etc e tal, e era vendido. Mas só que naquela época, o preço médio era R$ 40, R$ 39, e o dólar daquela época era um pouco até maior, a cotação era maior que hoje, então não entende por que o Blu-ray custa R$ 89, R$ 79, R$ 109, então não sabemos, mas...
Sabemos sim, só que a gente não quer dizer.
Não, até a gente pode dizer, né? É porque no Brasil, Blu-ray ainda é artigo para milionário.
Sim, sim.
É isso. Então, conseguimos comprando via Amazon. Salve a internet.
E naquela época não tinha como comprar na Amazon, porque as lojas virtuais estavam começando a surgir. Eu acho que a única que existia mesmo era a DVD World, o Submarino.
Eu acho que tinha também a DVD Internacional.
Eu não lembro se tinha essa em 2000. Em 2000 tinha algumas outras lojas, até uma aqui em Belo Horizonte, que chamava Top DVD, que infelizmente fechou. Ela era uma loja de internet muito boa, fechou, se não me engano, em 2002. E naquela época, DVD, as únicas produtoras que tinham no Brasil era a Warner e a Sony. E a Sony, ela, como no início do Blu-ray, era que lançava mais títulos. Lançava um atrás do outro, trazia muitos clássicos, edições excelentes em DVD, e ainda até ficava os DVDs iniciais dela, tinha uma tarja escrito, edição de luxo widescreen, porque o widescreen era uma do outro mundo, né? Não existia.
Era um luxo mesmo.
Eu não lembro de VHS wide, vocês lembram?
Não.
VHS wide existe alguns, sim, mas agora eu tô tentando lembrar, tem um, não, mas na época tinha, eu tô tentando lembrar um, mas quando eu lembrar eu falo. Mas tem.
Parece que Gladiador saiu pela Sony nessa época?
Não, Gladiador na época que saiu em VHS saiu pela Sick Video.
Não, mas em DVD.
Não, em DVD saiu pela Sony, mas isso foi no final de 2000. Na época a Sony chamava Columbia, né, que é um dos estúdios que a Sony detém os direitos, mas em 99 existiam essas. Aí veio a entrada da Buena Vista. E como que ela entrou no mercado? Vendendo fitas VHS. Você comprava uma fita VHS do Conner, a Magedon, Pulp Fiction e alguns títulos do catálogo dela, a Outra Face. Esse VHS que você comprava, você recortava um papelzinho lá, enviava esse papel que estava no envelope do estojo, né, no rótulo, enviava pelo correio.
Caramba!
Depois de alguns meses, você recebia o DVD. Dizem que demorava, eu não fiz isso. Engraçado que eu tinha alguns títulos, a Rocha, eu tinha... Mas eu não fiz isso.
Como é que podia fazer isso com Blu-ray, né?
Você mandava pra lá e recebia a edição. Mas a edição era widescreen letterbox, não era anamórfico. Ele vinha só com áudio português e inglês. E o menu era extremamente simples. Tinha a legenda e a dublagem e a seleção de cenas. Era tudo
só. Na tela. Não tinha mais nada também, só tinha isso.
É a mesma edição de Pulp Fiction de 1999, a edição que nós temos hoje, então... Em 2000, que foi o ano que eu realmente entrei pro DVD, porque teve uma promoção da Gradiente, que estava vendendo um aparelho por R$ 699.
Uau!
Na época era assim, foi o primeiro. Porque no início de 2000, eu tentei comprar, mas um aparelho era R$ 1.200, era algo um pouco caro.
Meu primeiro aparelho foi mais ou menos nessa faixa de preço, mas foi um LG que, por acaso, ainda está comigo até hoje.
Não, mas o meu Gradiente não, o meu Gradiente não ficou comigo. E na época, eu ganhei quatro. Do próprio aparelho vinha um DVD do Caetano Veloso, que eu fui numa loja dessas aqui em Belo Horizonte, consegui trocar pro Cidade dos Anjos. Veio com Máquina Mortífera, aquele filme com a Sandra Bullock e com a Nicole Kidman, da Magia Sedução.
Da Magia Sedução.
E o outro é A Máfia no Divã. Todos em Snapcase. Você mandava uma carta pra Gradiente, depois de muito tempo você recebia eles, mas recebia. Mas aí o que que ocorreu? Acabou acontecendo que o aparelho travava demais, dava muito pau, e no ano seguinte eu acabei vendendo ele.
Esse Gradiente muita gente tinha, né?
Acho que era o DV, D6500, uma coisa assim. Era o mais famoso que tinha da Gradiente. E eu cheguei a comprar discos antes de ter o aparelho. O primeiro DVD foi Matrix.
Matrix, aquele com aquela imagem podre.
Meu primeiro DVD.
Meu primeiro DVD foi o Estranho Mundo de Jack.
Naquela época era o top. Mas 2000 foi um ano que aí o DVD começou a bombar no Brasil, né? a Fox veio pro Brasil, ela começou a trazer diversos títulos, né, Ana e o Rei de Sião.
É porque é bom lembrar que antigamente não era Fox, não era nada, era Helicatel, eram umas coisas, era tudo no VHS, era tudo atravessado.
Com certeza.
Você vê na época do VHS.
As majors não, nem sabiam onde é que ficava o Brasil.
Não, não sabia. E quem que, só a Warner que estava no Brasil já desde, se não me engano, da década de 80. A Columbia, quem que trazia a Columbia pro Brasil? Era a Helicatel. Quem que trazia?
MGM era a Flashstar.
É a SIC Video. A SIC Video era um joint venture entre as duas empresas para distribuição mundial. Então ela trazia a SIC Video, ela trazia Universal e Paramount. Mas no DVD ocorreu um joint venture diferente, que os filmes da Universal, desde 1999, eram lançados pela Columbia.
Uhum.
Então pela nós Sony, tínhamos diversos Sony. Títulos que depois não foram lançados pela Universal. E um deles é o Chacal, que foi lançado pela Columbia, num dos últimos filmes do joint venture que tinha entre a Columbia e a Universal. Infelizmente, nós não temos o Chacal em DVD no Brasil mais, porque ele está fora de catálogo.
Mas... Foi por causa de alguma situação dessas que aconteceu o fato do Exterminador 3 não ter versão brasileira?
Foi mais ou menos, foi o seguinte, uma briga entre as locadoras e a própria Columbia, né? Tá lá, inclusive tá lá no post, lá no... Vou colocar o link aí pra vocês. Uhum. Explicando tudo direitinho, numa dose de ar de inveja que eu fiz no ano passado. Tem toda a explicação do que aconteceu na época.
Mas a chegada da Fox no Brasil não foi perfeita, tá certo que ela dublava todos os títulos, que pra quem tava iniciando o DVD era um extra interessante. São do áudio em português e tanto... inglês, mas a Fox raramente legendava os extras. Na verdade, nenhuma produtora era de legendar os extras, eram poucos no ano 2000.
Raramente é bondade sua, né? Porque é quase nenhum, quase nada.
As capas da Fox, tipo, no, se não me engano, no Alien, constava na capa que tinha um extra, você colocava o DVD e tomava um susto porque esse extra era inexistente. Tinha DVDs que eram extremamente caros, como Titanic, que na época eu paguei R$60 para ter ele. Simples, Letterbox, sem nenhum tipo de extra, eu acho que só tinha um trailer de cinema e a imagem não era tão boa. Era difícil ser colecionador de DVD naquela época. A Fox e a Buena Vista em VHS era lançado pela Abril Vídeo. Não sei se vocês lembram, vocês devem ter algum desenho da Disney em VHS que era da Abril Vídeo. Já deve
eu não
ter.
Tenho nenhum VHS da Disney.
Não, do VHS também eu nunca tive. Eu já vi muito desses VHS da Abril Vídeo, mas nunca tive, não.
Mas ela que lançou Fox e Buena Vista durante muito tempo. E lançava com ótima qualidade, mas isso não vem ao caso. Mas em 2000 começou a melhorar a partir do meio da metade do ano. Que aí chegou uma edição especial do MIB, que se não me engano nos Estados Unidos era dupla, no Brasil só o simples, mas com menu animado, com muitos extras, sem legenda, mas era uma coisa do outro mundo. Para quem nunca viu um menu todo animado, as seleções de cena animada achava, nossa, isso é o ápice do DVD, né? MIB era o DVD, e não é à toa que foi um dos mais vendidos da época.
Porra, foi o meu primeiro DVD, assim, que eu fiquei apaixonado quando eu comprei, cara.
Se não me engano, era Hot Stamp o estojo, mas não tinha luva, não. E na época, para você ver como que as produtoras tinham tanto interesse com o consumidor, que a gente fazia um cadastro no site da Columbia, eu recebia todo mês um informativo pelo correio deles, com alguns livretinhos dos lançamentos, eu até tenho eles até hoje. Era bem legal. A Columbia lançava muito título, ela trazia muita coisa, ainda não legendava, mas tinha muitos extras. E os títulos que ela lançava da Universal, que não, além de não ter legenda nos extras, não ter dublagem nem nada, vinha numa qualidade muito bonita. Vinha com o livretinho, vinha com um livretinho também sobre os lançamentos, e era todo platificado, era uma coisa assim de alta qualidade.
Né? Tu lembra algum título bom que tenha te chamado a atenção na época?
Eu lembro, por exemplo, que eu ganhei de aniversário em 2000 do meu pai, foi o Encontro Marcado. Ele vem com uma edição muito, bem, muito bonita em DVD. Os discos, eles tinham aquele anel central. Ele era de plástico, e um plástico bem grosso. Então era praticamente impossível trincar, como acontece hoje. Os discos eram de outra qualidade, não nada a ver com o que tem hoje.
Que legal, a impressão também do disco era...
Nesse caso, nos filmes da Universal, eles não eram silcados. Eles tinham o título silcado, né? Era mais metalizado, era diferente.
Sim.
Mas os da Columbia eram show de bola. Os da Warner eram metalizados, né? Não eram...
Eles isso quando não era frente e verso, né? De um lado e full do outro.
Em alguns títulos, realmente. Foi
já em 2000 já tinha?
Já tinha. Não, na verdade, os dias discos de dois lados eram desde 99, eram coisas da Warner e da Columbia, por causa do widescreen, do full screen, que o pessoal, muita gente não gostava do widescreen, achava
que... Me corrija se eu estiver errado, mas esse tem o, por exemplo, o Noite dos Mortos-Vivos do Tom Savini, né?
Tem.
Que é o remake.
Sim.
Eu sei porque ele é frente e verso.
Eu teria que pegar alguns títulos da Columbia, porque tinha um livreto deles, sempre dos 3 meses, um livreto plastificado.
E foi em 2000 também que saiu o Fantasia 2000 pela Buena Vista, né?
Saiu junto com Toy Story 1 e 2.
Nunca vi esse DVD brasileiro de Fantasia.
Nenhuma locadora.
Mistério.
O Toy Story eu vi, o Fantasia eu tenho, e era em locadora também eu vi, mas o primeiro... Nem sei qual é a capa.
2000 começam a acontecer algumas coisas, mudaram o rumo dos DVDs, né? Os primeiros DVDs duplos, o primeiro oficialmente foi Coração Valente da Fox, que teve o segundo disco até legendado. Radiador, que foi a edição mais, na época era a edição mais fantástica que tinha, que veio com a caixa de papelão assinada pelo...
Ridley Scott.
E é uma caixa feia, na época a gente considerava ela... Era boa, mas só que descobriu que ela trincava os discos. Aí no ano seguinte a Columbia fez um recall e mandou os estojos pelo correio pra gente.
Você solicitava. Legal.
A Ponte do Rio Kwai também saiu duplo. Os extras não eram legendados, mas também vinha...
Mas era uma edição ótima.
Era uma edição ótima. E vinha com esse mesmo estojo de papel que no ano seguinte fizeram o recall dele com estojo normal. Porque parece que não existia estojo amarelo aqui no Brasil. Aí a Columbia fez esse estojo diferenciado pra poder vender o Gladiador. E o Gladiador era o DVD da época. Parece que, se não me engano, vendeu 42 mil cópias, unidades, e na época, pra DVD em 2000, era algo assim, espetacular. Tinha gente que comprava Gladiador sem ter o aparelho.
Me lembra uma coisa, tinha um DVD da Warner em embalagem Snapcase, que era duplo, e o segundo DVD vinha num saquinho plástico. Vocês lembram qual era isso?
Todos os duplos da Warner que saíram por volta de 2001, eles eram Snapcase. Mas aí como que funcionava? O segundo disco, até o próprio Meu Cidadão Kane, ele é assim, você abre o estojo e tem um compartimento com o disco no saquinho. Um Domingo Qualquer, o JFK edição dupla, diversos títulos eram assim. Mas era um saquinho mais grosso, aqueles de que vem CD de computador, era daquele saquinho. Em 2000 aconteceu o grande medo dos colecionadores, né? O início do rental para o DVD. A Fox lançou X-Men e Titã AE, aquele filme Titã, aquele desenho de animação.
Sim, filme de animação.
Vamos explicar o que é o rental.
O rental é o filme ser lançado inicialmente para as locadoras. Ele sai a um preço absurdamente caro, por volta de R$100 ou mais. Eu não sei quanto que é o preço de um rental atualmente.
A média é R$100, sim.
Então, é um valor muito alto. As locadoras provavelmente não conseguem recuperar esse investimento, porque alugando a R$4, você teria que alugar um lançamento durante muito tempo.
Por isso,
né?
Só ficaram as grandes locadoras.
Eu acho que o rental é... Não tem lógica, mas tudo bem. Começou em 2000.
Só existe isso no Brasil.
E começou pela Fox. Aí, depois de um tempo, as outras produtoras começaram a seguir. Nenhuma, o JC, nenhuma produtora tinha essa política do rental.
No próprio texto, você chama isso de muito bem de câncer do mercado de DVDs.
É o câncer do mercado de DVDs, exatamente.
2001.
Aconteceu o que todo mundo esperava durante muito tempo, né? A chegada da Paramount. Porque o joint video da SIC Video, que era o joint venture entre a Universal e a Paramount, acabou pro VHS. A SIC Video, não sei se fechou, o que, que aconteceu com ela. E a SIC Video chegou até lançar em 2000 três DVDs da Universal. Um Beethoven 3, 4, 5 e mais dois outros filmes que eu não lembro. Mas ela chegou a lançar no Brasil DVDs. Existiram DVDs da SIC Video. Aí a gente esperava que a SIC Video lançaria Paramount. E acabou não acontecendo. Mas a Paramount chegou no Brasil meado de junho de 2001, ela trouxe alguns lançamentos que todo mundo esperava, né? Que era Missão Impossível, edição Letterbox, sem extra, só trailer de cinema, sem nada de especial, o Enigma do Horizonte, os 10 Mandamentos, Top Gun, também edição simplex, Afirma e Chef.
No caso do 10 Mandamentos era aquela dupla, né?
A primeira dupla, né? Porque... Uhum.
tiveram 4 edições dos Dez Mandamentos. Essa primeira dupla, depois essa primeira dupla com redublagem, não é a dublagem que passava na televisão. Uhum. É, depois fizeram os Dez Mandamentos duplo com extras e depois os Dez Mandamentos triplo. Foram 4 edições dos Dez Mandamentos. Que...
Eu tenho a primeira, que é a dublagem original da TV.
Segundo a Paramount, parece que é o DVD mais vendido delas, é os Dez Mandamentos. Então, provavelmente, quando chegar o Blu-ray, vai ser a primeira coisa que eles vão fazer, vai ser lançar ele. E nesse mesmo ano, a Paramount lançou Forrest Gump, O Poderoso Chefão, que veio num box excelente, era uma capa em couro, né, uma capa bonita, pra época era bonita, vinha com livretinho. Em 2000, todos os títulos da Paramount...
Aquele box vermelho?
Não, ele era o preto.
Ah, tá.
Era o primeiro. Tá. Engraçado, sim. Em 2001, a Paramount lançava todos os títulos com livretinho, com seleções de cenas, etc e tal.
Nossa, quanto tempo, né?
Saudade dessa época.
É o tempo bom.
Então, em 2001, acabou aquele contrato da Universal com a Columbia, e a Universal veio para o Brasil. E ela não era Microservice, era Videolar. E um dos primeiros títulos que saíram foi o Náufrago, edição dupla, e com um livreto até com bastante página. Algo
sim.
Que não existe.
Uma coisa que eu só vi igual no Piratas do Caribe.
Vocês vejam como essas danadas, essas produtoras se empenharam nessa época, né? Hoje em dia elas não estão nem aí para quem quer entrar na alta
definição. É que depois que ganharam o público, ninguém quer mais saber de conquistar mais.
Mas eu acho que tem uma lógica, porque é aquela teoria das empresas, né? Que quando ela começa crescendo, né? Depois ela chega a um patamar, ela começa a cair. Quando ela começa a cair, ela tem que abaixar a qualidade para vender mais, pelo preço menor, né? Então, no
Viva
início...
Viva lei de mercado.
O problema é que no Blu-ray elas começaram já para baixo, né?
Infelizmente. Não, mas o DVD também não começou muito bem. Você vê que começou a melhorar.
É verdade, isso é verdade.
Então, eu acho que ainda tem salvação Blu-ray, mas é fato que uma hora ele vai piorar de novo, infelizmente. É fato, certo. Porque nós estamos no Brasil.
E a Videolar dominava, Fabrício? Como é que é?
Sim, porque na época o VHS praticamente todos eram feitos pela Videolar.
Ah, é?
E a Videolar foi a primeira replicadora de DVDs no Brasil. Depois entrou a Microservice e a Microservice conseguiu pegar os direitos da Universal. Não sei que acordo que ela conseguiu fazer.
Maldita Microservice.
E provavelmente a Microservice já trabalhava com CD, replicação de CDs. É ela que, se não me engano, replica os CDs da Microsoft. Então,
é ela sim.
Então ela tem poder, né? Ela é grande.
É grande.
É qualquer empresa. Não dá pra saber como que funciona a cabeça do... E às vezes nem é uma decisão da Microservice. Quem decide baixar os custos é a própria Warner, que chega, ó, eu quero um estojo vagabundo, eu quero...
É que é assim, Fabrício, ó, eu concordo com isso aí. Agora só que se todas tivessem um bom nível, não tinha esse problema, entendeu?
É.
Entendeu? Ah, vou pra onde? Bom, todo mundo tá no mesmo nível, entendeu? Tem um pouquinho, uma diferença aqui e ali, mas o nível é o mesmo entre, pelo menos, as duas maiores, né? Mas não é abismal.
Ah, eu cheguei a comprar título da Warner, lançado pela Microservice, clássico, um box do Frank Sinatra, que simplesmente o box, ele é feito de papel. Se você tirar os três, são os três filmes que seguram o box.
Meu Deus.
Não é o box que segura os filmes, não. São os filmes que seguram o box. Tem lógica. Se você tirar o filme, os filmes do estojo, ele cai.
É, nossa senhora. Que bizarro, cara, bizarro. E me diz uma coisa, é nesse mesmo ano que saiu o excelente Cleópatra pela Fox?
Sim, é uma versão que eu tenho, que atualmente ela tá fora de catálogo. Essa é a famosa que era no primeiro, que seria a origem do Digipack.
Esse é lindíssimo, esse é muito bonito.
E era importado esse estojo, ele não era brasileiro. Ele é todo inglês e a parte de trás do estojo tem colado como se fosse a parte em português. É colada no mesmo material, mas não é em português. E todas as lojas Blockbuster, na época, recebiam um estojo desse vazio para fazer propaganda. Então depois foi tudo pro lixo.
Nossa senhora.
Que pecado.
E foi nesse ano que saiu o fatídico Clube da Luta, com o erro da legenda, aquele que é o Clube da Briga, não é
Clube
isso?
Clube da Briga!
Caralho, como é que a Fox me faz isso, cara?
Não, mas naquela época ela fazia isso muito.
Mas só que não corrigiu essa porcaria dessa legenda até hoje.
E não vão corrigir. Naquele ano saiu o Exterminador do Futuro duplo, limitado e com edição numerada. A capa metalizada.
Uau, tem essa? Quem tem essa? Quem tem essa, hein?
Essa eu não tenho, não.
Fabrício, vou te contar, hein, Fabrício. Se desfez das melhores coisas, tu...
Isso que eu comentei hoje com o Nerdmaster, eu tenho hoje por volta de 700 títulos, mas se eu não tivesse vendido muitos títulos que eu tenho, eu deveria ter uns 1.200. Mas eu vendi...
Tu não tinha ideia do que tu tinha na mão, né?
É, alguns eu poderia ter guardado. Outros eu não arrependo porque não tive interesse em assistir de novo. É, passou, já foi. Mas eu tive esse. E nesse ano saiu também aquele título, o DVD, que é um excelente DVD, que é o Seven. Agora não, melhor. Seven, agora Seven, eu não sei se foi em...
Da
Play Art. Edição é também com falso digipack, mas só que é uma capa muito bonita, ela vem com a luva.
Esse é raro.
O estojo dele, onde você encaixa na luva, ele é feito de um papelão muito especial, todo envernizado, e ele é em forma daquele caderninho que o John Doe utiliza no filme, que ele escreve. É muito bonito.
Que legal, esse eu nunca vi também.
Edição excelente.
Mas ao vivo, né? Eu conheço, sei que existe, mas nunca vi ao vivo. Excelente.
Depois eu posso tirar uma foto dele e mandar pra vocês.
Manda.
Pra
DVD que não se vê por aí.
Esse é ótimo.
Esse eu ainda tenho. Ele é edição ainda que era autorado com a mídia dourada.
É quase, eu vi um tempo atrás quase R$200 no Mercado Livre.
É?
É.
Quem quiser comprar, venda então.
Ah, não, obrigado.
Classificados do JCast.
Fio, manda foto dessa edição pra mim, que eu faço um DVD que não se vê por aí.
Ah, beleza.
E é já em 2001, então, que tem o nosso glorioso Branca de Neve Sete Anões, né, que tá saindo esse ano de novo. Mas é a primeira edição, vamos dizer, especial da Disney. Esse clássico excelente.
Lawrence da Arábia saiu com todos os extras legendados, edição fantástica, que hoje é rara. Você pode comprar a edição americana, que é a mesma brasileira, tem os extras, né? Mas só que no Brasil, essa edição do Lawrence da Arábia é rara. É
um filme Super Beat?
Tem a Super Beat, mas só que essa tem a vantagem de ter todos os extras, tem a dublagem da década de 60, para quem gosta de dublagem. Ele vem com um livreto muito legal, ele tem diversos extras, tem até o Steven Spielberg comentando como que esse filme... ajudou na carreira dele, o que influenciou, fala sobre a restauração do filme, que foi uma restauração muito longa, tem o encontro do diretor com Steven Spielberg, até antes do diretor David Lean morrer, ele encontrou com Steven Spielberg, eles encontraram cenas que não estavam mais no filme, trouxeram os atores para redublar e reinserir ao filme. E agora, falando de Lawrence da Arábia, lembrei. Ele é um VHS que, na época que foi lançado pela Elcatel, foi lançado em widescreen.
Ah, legal.
Foi bom ter comentado, eu lembrei. Uhum. VHS que saiu em widescreen.
E a Dona Warner não queria saber nem de dublar, nem de legendar nada.
Nada, nada, nada. Só infantis.
É, legendava filme... E o filme, nada mais.
Nada mais. Então, até o Máquina Mortífera 4, que veio naquele aparelho de DVD da Gradiente, ele tinha os extras legendados.
Legal.
Parece, era um dos poucos da Warner que tinha a opção de extras legendados. E a Warner não tinha menus animados. Se não me engano, o único que eu lembro é a Cidade dos Anjos. Os DVDs da Warner americano tinham os menus animados, e aqui no Brasil não. E muitos extras eram limados, principalmente...
Eu tenho 40 desses snapcases ainda da Warner, que te garanto, não, quase nenhum é com menu animado.
Então, é muito, muito triste isso, e muitos títulos clássicos que foram lançados pela Warner, lá nos Estados Unidos, na época, eram lançados naquelas versões de dois lados. Aí aqui no Brasil eles escolhiam.
E muitos filmes desses também, como por exemplo Confusões de um Sedutor, nem só tem menu se você apertar a tecla de menu no meio do filme, porque ele já entra direto o filme sem passar pelo menu primeiro. Sim.
Não, e naquela época a Warner tirava os extras da maioria dos filmes, ela tirava mesmo, porque para não ter que legendar e colocar, e depois o pessoal reclamar que tinha extras sem legendas. Um grande exemplo, Casablanca nos Estados Unidos saiu com extras, o Macho de Oz saiu com extras, o Juventude Transviada, diversos títulos saíram com extras, e no DVD, quando saiu no Brasil, ele saiu sem. Depois eles tiveram aquela edição especial que corrigiu esse erro, mas nem todos. Por exemplo, aquele Gigi, o clássico, ele nos Estados Unidos ele tinha saído uma versão que de um lado era widescreen, do outro lado era full. Aí no Brasil saiu a versão full. E agora nos Estados Unidos saiu o Blu-ray e o DVD edição especial que não foram lançados no Brasil. Então hoje nós só temos a edição full screen Mas o Blu-ray tem a opção da legenda em português hoje, né? Então, quem tem interesse no título tem como importar. É, foi uma... O erro foi
corrigido. Gigi, né?
Quase é. Gigi. E alguns títulos foram. Juventude Transviada saiu, Meu Ódio Será Sua Herança, o Cantando na Chuva, o Casablanca. Diversos títulos tiveram uma segunda chance de sair numa edição decente.
Aliás, deixa eu falar uma coisinha. O Snapcase do Cantando na Chuva é podre. É
horrível. Porque qual é a diferença? Qual a diferença para os outros?
A imagem dele é horrível.
É só o filme.
Não, até. Sendo filme, a imagem dele parece VHS. Acho que consegue bater pau a pau com Esqueceram de Mim, que você desrecomendou.
Você até me desculpa, Alexandre, eu não sei, mas quando eu assisti essa edição simples, eu até gostei da imagem, mas assim, eu não sei, tem muito tempo, eu também não posso falar. Não, mas depois, quando saiu essa edição, essa dupla, que foi o primeiro pacote legal da Warner, que aí os títulos já eram silcados no disco, saíram 4 títulos com luvas, uma luva muito bonita, o estojo tinha um rótulo dupla face, num estojo amarelo duplo branco, que aí você via a seleção de cenas do outro lado.
Sim.
E os discos duplos, praticamente totalmente legendados. E um deles era o Cantando na Chuva, que era a edição de 50 anos. E eu até comprei no lançamento dele, foi lançada uma edição limitada, que ela vinha, além da luva, ela vinha um outro box para você guardar, ó, que vinha guardado o título, com uma foto num porta-retrato do Gene Kelly com a capa do primeiro DVD. E era uma edição limitada. Depois não saiu mais ela. Eu tenho ela até hoje, vendo ela por R$1.500, quem quiser.
E 2002, como é que foi?
Aí a Columbia, né, que atualmente é a Sony, ela começa a lançar títulos em full screen, atendendo ao pedido da massa, segundo eles. Homem-Aranha é um dos primeiros títulos. Só uma edição especial, mas infelizmente...
Muito especial, a famigerada edição dupla do Homem-Aranha com filme em full.
E em 2002, né, a Warner iniciou o lançamento do Friends.
Friends, pela Warner, pelo que eu sei, é o maior sucesso de vendas de DVD de toda a história do Brasil.
É,
de box, né?
É.
De box,
Era digipack, era bonito.
E aí, o que que foi lá? Band of Brothers, já em 2002?
Em 2002, não foi?
Não, show de bola, que eu não tenho, e que quem tem não quer se desfazer. Buena Vista lança Bela e a Fera, duplo, o primeiro duplo. Universal lança, pela primeira vez, De Volta ao Futuro, aquele box feio, que ainda veio com o...
Erro de enquadramento.
E eu tenho ainda só ele, eu não fiz aquele... Eu fiz o primeiro recall do enquadramento.
Mas qual box que vocês estão falando? Aquele
o
que
preto.
É os amarais separados dentro?
Isso.
Sim.
Isso mesmo, isso mesmo.
E pretão.
Ah, não fala mal dele não, é o que eu tenho, pô.
É o que eu tenho também, mas...
Onde convir, né, que o Digipack, né?
O outro é mais bonito.
É, deve convir. E assim, explica como é que é o negócio do enquadramento, que eu realmente já li várias vezes, mas eu nunca vi o que é o problema, Fabrício.
É porque ela é um widescreen mal cortado, ele não foi bem enquadrado.
E wide de
fizeram recall tanto lá fora quanto aqui. E engraçado...
Ah, que não é problema local, isso veio da matriz.
É, e esse, ele era microservice e tudo, né, e esse DVD da Universal, esse do... De Volta para o Futuro, ele saiu, se não me engano, aqui no Brasil, em setembro de 2002. E lá nos Estados Unidos só saiu em dezembro. Foi um daqueles lançamentos antecipados para o Brasil. Todos em DTS, e tudo DTS, os menus muito, muito bonitos. Assim, era uma edição boa.
Ah, isso, falar do DTS, estou arrepiado aqui, ó. Falar do DTS, De Volta para o Futuro, no primeiro filme, a cena do baile, em DTS. Às vezes, quando eu tô... meio chateado, né, e tal, aqui põe essa cena, não me lembro o capítulo exatamente qual é do DVD, mas coloca o DTS, a cena do baile, e arrebento meio quarteirão aqui.
2003, né, Warner começa a lançar clássicos com dublagem.
Até então era só lançamento, Fabrício?
Só lançamento, porque em 2002 eles começaram a colocar os títulos de locação e os mais atuais com a opção de dublagem.
2003. Warner começa a colocar dublagem em alguns antigos como Casablanca, duplo.
Columbia, ela já não lança mais edições especiais e começa a trazer péssimas edições de lançamento,
em full screen, infelizmente.
Ou seja, colocaram algum gênio na direção da Colômbia.
O que será que aconteceu, hein?
Provavelmente. É decisões gerenciais que não se entendem. Paramount lança o box do Indiana Jones. Não sei se alguém lembra, mas teve uma pré-venda espetacular, que tudo quanto
é lógico. Eu tenho esse box. É o box. É o box dos Amarais separados e com um Amarai com extras.
Esse é excelente, viu?
Esse eu tenho. E a luva ainda tá inteirona até hoje.
E essa edição do Indiana Jones, ela teve uma pré-venda multinacional. Toda loja dava algum brinde. No Submarino dava mochila, outro dava chapéu, outro dava boné. E cada um tinha... Aí você imaginava que a mochila que ia chegar era uma mochila fantástica. Era aquelas mochilinhas pequenininhas. Nossa, 2004... Ó, e em 2004 chegam as latas do Casablanca e Cantando na Chuva.
Tenho tudo.
Até a do Looney Tunes?
Tenho todas.
Falando em lata, foi em 2004 que a Buena Disney lançou os Disney Treasures, né?
Ah, legal. Foi em 2004 a primeira lata Mickey Cores Vivas com 5 mil unidades. E pelo que... já foi informado aí pela própria assessoria de comunicação da Disney no mês passado aí, as latas voltarão, as edições voltarão.
Ah, sim.
Sem as latas, né?
Com luvas.
E aí depois as outras latas, a do Donald, a de Sinfonias Ingênuas e do Mickey Cores Vivas 2, aí elas não foram limitadas nem numeradas. Aliás, a primeira também não foi numerada, né? Eu confundi. A primeira lata, ela só foi... Tá registrado nela, que são 5 mil unidades, né? E eu acho que, assim, só para fazer um breve comentário sobre os tesouros aí, a Disney poderia ter feito isso agora, nesse relançamento, fazendo 5 mil de cada uma, de novo, e o resto tudo em...
Podiam ter feito uma edição especial e uma pupupom, vamos assim dizer.
Até hoje eu não entendo como a Disney não lançou clássicos como 20 mil léguas submarinas, que é uma edição especial fantástica nos Estados Unidos.
Ainda tem clássicos de cinema que não foram lançados no Brasil. Em 2004 ainda temos que falar da Fox, né, que pela primeira vez...
É engraçado, a gente está falando de 2004. A gente já está falando sobre um grande lançamento, que foi esperado, se não me engano, desde 98, 99, saiu algum filme dessa série, e saiu em 2001, que foi Ameaça Fantasma, foi o primeiro DVD da série Star Wars.
Ah, é? Isso eu não sabia. Conta mais.
Em 2001, se não me engano, foi no mesmo dia que saiu o DVD de Seven, estava saindo Ameaça Fantasma em DVD, que era o primeiro filme da nova trilogia do Star Wars.
E que tá super difícil de encontrar hoje em dia.
Yeah. E em 2003 também saiu Ataque dos Clones, né?
Sim.
E em 2004, finalmente, seria lançado a trilogia Star Wars.
Até então quer dizer que primeiro, nós, em DVD, nós tivemos a trilogia, a nova trilogia.
Não completamente. Ficou faltando o último
sim, filme. Sim, mas o pontapé inicial foi com o episódio 1.
Foi.
E aí só em 2004 que chega a trilogia clássica.
A trilogia clássica, mas só que houve um problema na época, porque nas capas informavam que os títulos eram letterbox. E essas capas foram divulgadas em pré-vendas por volta de 2 meses antes. E a Fox confirmou que realmente seria letterbox. Todo mundo achou que seria um péssimo lançamento, não ia sair legal e tudo. E eu mesmo, até vou te ser sincero, que eu acreditava que não seria Letterboxd. Eu tinha uma fé que quando saísse o lançamento dele, seria o widescreen, provavelmente foi um erro de impressão.
O Jorge não ia deixar isso acontecer, não.
Mas nos Estados Unidos constava que seria wide, mas no Brasil não. Seria Letterboxd.
Mas no final tudo confusão.
Tudo confusão, era só... Aí eu saí mandando e-mail pra tudo quanto é site aí pra avisar que a informação era errada, que era realmente wide. Se não me engano, esse título, uma semana antes eu consegui comprar ele. Por engano, a Americanas já tinha recebido uma aqui de Belo Horizonte, e num sábado eles colocaram exposição na loja. E eu tava passeando com uma ex-namorada minha pelo centro, nós fomos na loja Americanas do centro aqui de Belo Horizonte.
E tava lá.
Tava lá. Aí eu catei, fui lá comprar ele.
Mas ele estava em exibição numa TV?
Lá. Eles já tinham guardado para a data correta de lançamento. Aí eu aproveitei que eu estava com o filme uma semana antes dele, saí mandando e-mail para vários sites informando que não era Letterbox, que era widescreen anamórfico mesmo, que foi um engano, provavelmente, de impressão do rótulo.
E aí, esse box é um box que é muito curioso até hoje em dia. Ele tem luva e contra-luva, né?
É.
Ele tem a capa, a contra-capa, tem...
É a máscara
do Darth Vader. Perdão, é, tem a máscara do Darth Vader, mas ele não é capa e contra-capa. É uma luva e uma sobreluva ainda que protege. É muito bonito.
2005, início de 2005. É lançado o primeiro DVD quádruplo, aquela edição de O Vento Levou, em Digipack, edição fantástica, espetacular, exatamente igual à americana, que eu cheguei a pegar a americana na mão, é igualzinho, ainda era Videolar, com aquela mesma impressão Videolar, era um dos últimos Videolar que saía pela Warner, aí parece que...
Essa edição, o Fabrício está elogiando bastante, eu... Assino embaixo, é simplesmente a melhor edição sobre um filme já lançado em DVD. Pau a pau ali com a edição de 10 discos do Matrix, mas aí é uma trilogia. Vamos dizer que
os extras?
Eu comecei, eu e minha esposa, inclusive, eu coloquei o DVD de extras, comecei a assistir e não conseguimos parar de ver. Tinha que parar porque tinha que dormir, mas tem testes...
Diversos atores, né?
Testes dos atores. Clark Gable fazendo teste.
Pô, deve ser show de bola.
Tem toda a história, pra vocês entenderem a profundidade dos extras dessa edição. Tem conta toda a história da vida da autora do livro.
E tem um extra falando de vários atores do filme. Tem um extra específico, um extra pequeno, né? Seria um featurette de cada ator principal. Este ano estará sendo lançada a edição especial de 70 anos de O Vento Levou.
Em 2005 marca uma das piores coisas que aconteceram na história da Disney, né?
Meu Deus,
a interrupção dos duplos na edição platino e a foice que foi passada em cima de tudo.
Essa é a pior fase da Disney em toda essa história que nós estamos contando.
Mas teve uma ressurreição, né? O pior que algumas produtoras...
É verdade. O último DVD a ser lançado com dois discos pela Disney, antes dessa hecatombe, essa decisão hedionda, é Os Incríveis. Esse é o último. E aí começa a cair. Alguém apareceu lá dentro e disse que...
Economizaria mais se tivesse um disco a menos.
É. E aí o que que nós perdemos? Pequena Sereia simples, Cinderela simples, Toy Story todos de novo, depois simples, simples também. E por aí afora, tem tanta coisa, né?
Mas... Engraçado que Tarzan e Mulan saíram duplos, né?
Tarzan e Mulan saíram duplos, sim.
Em 2005, a Warner toma uma decisão que a gente é irracional, na minha opinião, mas ela passa a trabalhar com a microservice.
É, aí também, esse ano é fundamental, aí da virada pra baixo, né?
É. Porque até os primeiros títulos da microservice, eles pelo menos tinham bons boxes.
Sim.
Assim, o rótulo era bonitinho,
com certeza.
A impressão era mais ou menos, os boxes, até o primeiro. Os primeiros títulos ainda tinham luva, por exemplo, clássicos, Núpcias de Escândalo, aquele Agonia e Glória, ainda veio com luva, beleza. A gente ainda acreditava que existia. O primeiro box de clássicos foi aquele do James Dean com 7 discos, também um box muito bonito e tudo. E ainda saíam alguns títulos de JPEG, se não me engano, o resto da série Friends. Não sei se ela chegou a ser lançada alguma pela microservice, se foi Digipack. Então, no início, parece que ainda tava indo direitinho, mas aí a qualidade foi piorando. Chegou um ponto que os títulos, os DVDs originais pareciam DVDs piratas.
Fora isso, não é só Warner e Buena Vista, todas assim entram nessa onda e começam...
Espiral descendente.
Exato. Inclusive, vamos dizer assim, que em termos de venda, até pode ter ido muito bem, né? Mas pela qualidade do que foi vendido e do que influenciou até os dias de hoje, foi marcante. Aí 2005 é chave, né? 2006, então o que aconteceu?
A Warner para de lançar os DVDs duplos, né?
Ai, rapaz, é mesmo. Caramba. O que nós ficamos sem duplo aí do quê? Vamos ver se lembramos de
cabeça.
Teve
filme sofrendo com isso, foi uma graça, né? Em 2006, o que aconteceu é a Fox lançar os seriados em box Slim.
É, péssimo, né?
É, mas isso do Slim também aconteceu nos Estados Unidos, viu? Não foi só aqui, foi decisão mundial. Assim.
Fazer o quê, né?
Slim pra box, né, filho? Vocês estão atentos, que não estamos ainda falando de filme.
Mas em 2006, a gente ainda teve aquela edição fantástica, né? minha opinião, fantástica da edição de madeira do Roma.
Ah, é fantástico.
Em 2007 saiu a segunda temporada, assim, a gente ainda foi surpreendido com uma edição de madeira novamente.
Novamente. E 2006 também?
É, o número de lançamentos de catálogo cai, né? Porque em 2000 e 2005 foram lançados todos os boxes que se podiam imaginar de clássicos e de filmes da década de 80, esses cults, por exemplo. Saiu coleção Errol Flynn, coleção Greta Garbo, coleção de vários artistas, do James Dean, do John Wayne, saiu uma coleção de filmes de gangster, saíram várias coleções muito boas de clássicos, da Greta Garbo, a edição quádrupla de Ben-Hur, saiu a edição tripla do Mágico de Oz, tiveram várias edições espetaculares em 2006. Aí, em 2007, começaram a sair alguns títulos, como aquele King Kong clássico duplo, saiu uma coleção da Katharine Hepburn, mas depois parou. Aí começou a serem lançados esporadicamente alguns títulos de catálogo. Aí foi o início do fim para filmes clássicos.
E eu me lembrei agora também que um dos títulos que sofreu com essa mutilação, vamos dizer assim, de disco de extras, né? É V de Vingança.
Ah, falou e disse.
Teve o disco 1 com um extra de 15 minutos, né?
Traçando um paralelo com os Estados Unidos, que é sempre nossa referência aí, esse é um dos que sofreu.
Falar em filme de quadrinho, né? V de Vingança, Sin City também saiu uma edição bem, bem aquém do título, né?
Bota quem nisso?
Péssima.
Mas dizer que botar uns cardzinhos sem vergonha e dizer que isso é diferencial é sacanagem, né?
A minha não veio nem card. 2007, Disney ressurgiu do poço.
Disney tomou vergonha na cara.
Isso aí foi alguém lá dentro realmente que percebeu que não dava mais. Eu acho que eu ligava toda semana reclamando, abrindo o protocolo de reclamação, ligava direto. Até então, o atendimento da Videolar era muito bom, era muito respeitoso, recebia as nossas críticas e tal. Não dava retorno também, mas pelo menos não é como é hoje, que diz que não atendem consumidor final. Nessa ressurreição da Disney aí, eu me lembro que foi uma das coisas mais tensas, assim, aguardando o Peter Pan pra saber se ia ser duplo ou não.
Aquela edição do Peter Pan é perfeita.
Agora, uma coisa que realmente foi fantástica e que é simplesmente uma das minhas maiores paixões foi Piratas do Caribe, Baú da Morte em Digipack. Com luva linda, efeito prateado nas bordas.
Os parafusos são em relevo, né?
É uma dos boxes mais lindos que eu tenho na minha coleção.
Para quem não está entendendo o que eu falei do parafuso, é que tem uma na luva tem uma simulação de uma chapa parafusada, né? E os parafusos têm o relevo correspondente.
Sim, excelente.
Provavelmente alguém com bom gosto entrou na Disney.
Com certeza. É clara a virada, é clara, sim.
Eu acho que sabe o que acontece? Eu acho que nos anos anteriores o pessoal de bom gosto estava de férias.
Eu ainda não havia sido contratado.
Eu acho que eles fizeram um teste, assim, vamos economizar, ver quanto é que a gente fatura. E aí, mas só que deve ter caído, eu não tenho dados, tá? Tô chutando altíssimo. Deve ter caído as vendas, assim.
Tudo que nós comentamos é via chutômetro.
Algumas coisas, quando é chutômetro, eu aviso. Mas só que deu tanta reclamação, eu me lembro, que a gente comentava muito isso. E se reclamava muito.
Mas era assunto de tudo quanto era fórum de discussão.
E eu me lembro que eu chorei copiosamente quando soube que carros, eu soube com 6 meses de antecedência que carros ia ser simples. Não sabia, obviamente não sabia que nenhum lugar fora a França ia sair duplo, mas foi chocante, assim.
Mas no mundo inteiro foi simples?
Foi. Fora a França.
A França é a única Disney que parece que respeita os colecionadores.
Com certeza. Com certeza. A Itália também. A Disney Itália é muito boa.
Por quê?
Porque, por exemplo, Carros e Ratatouille, como a gente essa semana que passou postou lá no blog, são DVDs duplos com acabamento que não tem nos Estados Unidos.
Carros é Digipack e Ratatouille é Steelbook.
Steelbook, isso aí. E não é, vamos dizer assim, lançamento como acontece na Austrália, que são lançamentos exclusivos daquela loja maluca, agora que eu não lembro o nome, que lança umas coisas muito legais. É oficial Disney, entendeu? Eles têm algo... autonomia para lançar coisas diferentes. Também vamos deixar claro aqui que Carros e Ratatouille duplos não tem extras assim de making offs de meia hora, tá? São algumas entrevistas, algumas outras coisas que foram realizadas na França e tal, mas que não existe em nenhum outro lugar do mundo.
A França tinha a obrigação de ter uma edição Ratatouille melhor do que o resto do mundo.
Com certeza. E capricharam, né? Capricharam mesmo.
E para quem não sabe o que é um steel case, o que é? Steelbook?
O Steelbook é, na minha concepção, né, na minha ideia, é a melhor embalagem de mídia física. É uma embalagem de aço. A parte, a bandeja onde que prende os discos é plástica, né, mas a embalagem externa toda ela tem dobradiça, tem uma... lombada tem uma dobradiça dupla que abre então em 180 graus o estojo, né? E o aço aceita uma impressão de altíssima qualidade. Então isso quer dizer todo esse conjunto assim compõe uma embalagem super resistente, belíssima e que dá gosto assim, não sai do formato do estojo padrão, mas é muito bonito. Inclusive o verso da própria lata recebe impressão também. Então ela fica, todas as faces, tanto interna quanto externa, ficam...
Quem quiser melhores detalhes, veja a DDI dos filmes da Pixar.
É, tem lá, tem inclusive vídeo lá também que eu fiz na época.
A Warner tá pior do que nunca e faz o favor de parar de lançar os boxes de animação.
Vocês entendem isso?
Não. Para começo de conversa, acho que é em 2006, se eu não estiver muito errado, que para completamente os digipacks e é tudo lançado em Amarais separado. Aí é uma corrida pelos digipacks. Eu, felizmente, consegui meu Corrida Maluca e o meu Máquinas Voadoras em digipack.
É que são digipacks belíssimos, belíssimos.
São lindos, são
uma impressão, eu não sei onde é que os caras, só pode ser Regeza aquilo, eu acho que deve ser, mas é uma impressão de uma qualidade invejável.
Até a impressão do disco é linda. Se eu não tiver muito errado, me corrija se eu tiver errado, mas eu acho que nesses digipacks em especial, a replicação era da Videolar e a embalagem da Regeza.
O que é pior que isso, gente, pior do que tu não ter mais box de animação, é lançar sem sequência lógica nenhuma, entendeu? É, quer dizer, lança Liga da Justiça Sem Limites, primeiro o volume 2 antes do volume 1, ou lança o volume 2 e não lança nem nada depois, e tudo misturado.
E episódios misturados.
Exato, isso
por exemplo, tem um volume do Jovens Titãs, que eu cheguei a comprar porque era brinde do lanche do McDonald's, que os episódios são completamente misturados. Eu que acompanhei a série, eu sei a ordem dos episódios.
São misturados.
Episódio do início, do meio e do fim no exatamente. Mesmo volume.
Exatamente, exatamente. E outra, nos Estados Unidos, é tudo organizado em box, em ordem cronológica, e eu não me lembro exatamente qual o título do Liga da Justiça, é tantos que eu me embananei. Mas é...
Unlimited, ou Sem Limites?
Não, Sem Limites, Unlimited.
É o Unlimited, mas eu não me lembro se é o Unlimited, que tem inclusive legenda ou dublagem em português.
Não, isso aí é o DVD especial, o New Frontier.
New Frontier, ele saiu duplo.
Que é belíssimo, hein? New Frontier é belíssimo.
Áudio e legendas em português Brasil.
E essa produção é belíssima, né, da Warner. Então é o seguinte, é fora esculachar, né? Esculachar mesmo. Esculachar, vamos destrinchar tudo isso aí, vamos ganhar, vamos fazer os primeiros 2 meses, tudo a R$29,90, tá? E vamos ganhar dinheiro em cima disso e depois seja o que Deus quiser. É misturar, é fazer uma lambança nojenta.
Quer ver um outro exemplo? Padrinhos Mágicos. Os DVDs avulsos do Padrinhos Mágicos é uma lambança só de tão misturado que são os episódios. Bom, a pior notícia de 2007 a gente não falou ainda, né?
Vamos falar então.
Que é a Universal fazer o favor, se é que se pode chamar disso, de começar a lançar os seriados dela no maledeto estojo escanavo.
Vamos explicar o que é o escanavo.
Escanavo é aquela maravilha de estojo em que um DVD fica sobreposto sobre o outro e com travas que literalmente travam.
Cara, quem foi o designer ou o projetista dessa porcaria?
Vamos falar sério, quem foi o débil mental que inventou isso, né?
Fala isso não, o cara é genial.
Que barbaridade. Pois é, o escanavo, além de ele tirar toda aquela coisa bonita, né, de embalagem com acabamento mais refinado e tal, ele praticamente ele lacra o disco na própria embalagem. Pra tu tirar, tu tem que colocar o pé, o joelho.
Eu tenho um medo. Porque
de quebrar o disco ao meio.
O único exemplar que eu tenho desta porcaria é a coleção do Rambo. Eu tive que comprar assim porque tava numa promoção irresistível e eu acabei comprando. Mas eu tenho um medo de tirar cada um dos discos dessa
porra. Trava A trava é muito ruim. Ela não é fácil de tirar, porque tu tem que manipular praticamente todos os discos, como que tá por um em cima do outro mesmo, né? E aí tu tem que tirar um pra tirar o outro e o disco enverga. O disco faz um U pra gente conseguir tirar de dentro. E numa dessas eles vão partir ao meio, tenho quase certeza. 2007 não tem mais nada, né? 2007 é o seguinte, começou a cavar o subsolo do poço, né? É. No fundo do poço já estava. Começaram as obras do subsolo do poço. 2008.
O ano que a gente descobriu que o fundo do poço tem subsolo.
Tem subsolo.
Será que algum dia nós descobriremos que o subsolo do poço tem subsolo?
Eu acho que é o inferno, nós estaremos no inferno já. A Fox, que já tinha lançado boxes em 2007 com
Slim.
Com Slim, né? Começa a fazer, a lançar então, com a estreia de Simpsons, o filme, o maldito.
Todos os filmes agora são Slim. Não gostou? Não compra.
Até esse ano saíram alguns clássicos da Fox que foram edição exclusiva pela 2001 Vídeo. E eles já vieram com esse Bosque Slim. Não acho, não achei tão horrível. Vou ser sincero, não vou falar mal.
É, eu vou enumerar aqui. Eu não gosto porque estupra a arte da capa, né?
Da lombada.
Da lombada, né? A capa como um todo em geral. É, fica ilegível o nome do filme na exposição, né? Da prateleira.
O estojo é muito mais frágil do que o Harém.
É frágil, é mole.
É dobrável. Você pode, inclusive, guardá-lo na mochila. Você dobra.
Não, é tão mole que tu pode dobrar e botar no bolso da calça. É o seguinte, tem uns que elogiam a trava do disco, né? Desse estojo Slim, que ela é mais fácil de tirar e tal, mas só que, como ela é tão fácil de tirar, o disco solta muito mais fácil.
O que eu já vi em loja, que eu pego o Slim, acho que é só de raiva mesmo, e balanço. Eu sinto o troço solto lá dentro.
Confessa, né, que tu solta todos os discos Slim só de vingança.
Ah, eu acho que eu devia fazer isso, só pra começar a pararem de querer comprar.
É, eu vejo muitos relatos aí, não só no blog, mas em outros fóruns aí, que os discos chegam das lojas online, arranhados porque solta no transporte, né?
Muitos, né?
É uma falsa inovação.
Ainda vou falar de uma coisa de 2008 que isso sim me deixou puta raiva. Twin Todd, o barbeiro demoníaco da rua Fleet. Durante simplesmente 4 meses, eles anunciaram, vai ser duplo. Eu ligo pro saque da Warner, não senhor, não precisa se preocupar, porque vai ser duplo. Ah, mas pode ter certeza, vai ser duplo. Aí quando lançam...
É simples.
É simples.
Simples e com um único extra, safado.
2008, então, ficamos aí, né, com a Fox, ó, porque já tá tudo tão ruim mesmo, não tinha como piorar.
E a sacada da Warner que pegou um VT duplo e botou simples.
Mas 2009, será que não mostrou que ainda existe alguma salvação, não?
2009, eu acho que começou muito mal com o negócio da própria Fox com os envelopes de papelão. Mas eu acho que começa uma coisa um pouco melhor com a Warner, que é a maior delas, vamos dizer. Vamos ser sinceros, né? É, por exemplo, que tem o catálogo de seriados de filmes, o maior. Com a volta dela pra Videolar, eu acho que aponta aí pra alguma coisa.
Eu acho que a gente deveria esperar pra falar de 2009, porque afinal de contas nós ainda estamos nele.
Sim, tudo bem, mas o Fabrício tá perguntando, tipo, perspectivas, tá? O ano começa muito bem com a Warner voltando pra Videolar, a Universal errando no DVD do Hulk e do Procurado, errando, vocês entenderam, né? E sendo irônico, né? O que a gente comentou no início do JCast, que é... Erraram e fizeram um DVD muito bom, né?
Ah, sim, claro.
Com a Disney em DVD, né? Conseguindo ter um pouquinho de qualidade, mesmo estando na Arvasono.
Arvato, pelo menos até agora, não me decepcionou, não, Jota. Vamos dar um voto de confiança pra eles, porra.
E as pequenas aí que estão me parecendo que estão indo bem, Focos.
Deus põe uma luz na cabeça dos caras da Focos.
E a Play Art aí que tá com Sex and the City, fenomenal.
Ah, sim, um dos DVDs duplos mais bonitos desse ano.
Sem dúvida.
Papéis pro Hulk.
Então, fazendo um rescaldo aí desse histórico de 10, 11 anos, né? A gente pode fazer assim, que começa fraquinho, se vocês concordam comigo, depois cada um comenta, tá? Começa fraco, começa o negócio vindo com muita coisa importada, sem legenda, ou sem dublagem. Aí chegamos na Era de Ouro, a gente alcança um nível excelente com as majors aí lançando material completíssimo, com conteúdo e forma perfeito, quer dizer, mas não há nada que ilustre melhor isso que as latas da Warner de Casablanca e Cantando na Chuva.
Não, 2005 foi o ápice.
Também a quadrilogia Alien, o armário do Arquivo X, a maleta do James Bond. Ô, tempo bom, cara.
Aí, em 2005, parece que alguém das produtoras apostou nos números de Lost e começou tudo a dar errado, né? E aí vem... Depois desse ápice aí, a gente vem com...
2006, que foi aonde começou a fundar. 2005 foi o ápice, foi a
perfeição. Aí 2006, então, o Hurley lá das produtoras aposta os números e tudo começa a dar errado.
Pra você ter uma ideia, pra eu que gosto muito de clássicos, mas quando eu falo clássicos, eu digo filmes de tipo década de 30 até 1960. Uhum. Em 2005, só Fox e Warner lançaram mais de 120 filmes clássicos. Duas produtoras, em um ano. Em 2006, a Warner... Se chegou a lançar 15, foi muito.
Que saudade.
Pra você ver qual que é o nível do ano.
Então eu não sei exatamente pra onde é que nós vamos aí. Como eu já falei no JCast anterior, eu ainda dou muitos anos de vida pro DVD, mas eu acho que já nós estamos tentando sair do subsolo, tá? Eu acho que estamos saindo do subsolo. Ainda falta muito pra...
A gente tá querendo voltar pro fundo do poço.
É, o colecionador brasileiro, acredito que não voltaremos a ter Digipacks Rigeza, não voltaremos a ter... Não falando só em forma, né? O pessoal pega no pé às vezes da gente que fala só de embalagem, mas vem tudo junto, né? Embalagem, conteúdo. A gente fala muito como colecionador, mas a gente tem conhecimento do mercado. A gente não é totalmente ignorante nisso aí. Se alguém tá ouvindo o nosso JCast, das produtoras estão ouvindo, achando que a gente tá vivendo num mundo de moranguinho, né, no mundo ideal, a gente sabe como é que é, mas só que nós já tivemos uma época
ideal,
né, e que todo mundo era feliz. A maioria dos filmes e das séries que é fã conseguia ter um material minimamente compatível com os preços, né? Nós temos que sempre fazer o paralelo. O preço que é vendido hoje, um box ou um DVD de animação da Warner, é o mesmo que era vendido naquela época, né? Ou depois que nós perdemos, em 2006, os Digipacks da Warner, por exemplo, os preços não mudaram. É isso que tem que ser colocado, entendeu? Então não adianta vir com mimimi dizendo que vocês estão falando aí de uma época que não volta mais, que foi uma época que todo mundo acreditava no DVD, papapá, mas só que pela IMAX e os custos, né, foram repassados e seguem os lucros aumentaram, mas a qualidade caiu.
É, infelizmente. Verdade, concordo com tudo.
E você, Fabrício, o que acha disso tudo?
Eu acho que nós, da mesma forma que você falou, que nós tivemos um ótimo momento, o mercado começou fraco, ele começou a perceber que existia um público fã que colecionava, que queria algo de qualidade, trouxe algo de qualidade. O mercado chegou a um ponto ápice, na minha opinião, que foi 2005. Quando chegou em 2005, ele começou a cair, e começou a cair sem parar, foi em uma velocidade muito rápida, e que fez, pelo menos eu como colecionador, desanimar um pouco, começar a comprar menos, me desmotivei. O que eu gostava de DVD há 2 anos atrás não é o que eu gosto hoje, mas ainda compro, ainda participo, ainda procuro informações, tento procurar os títulos que eu gosto, mas não tem mais aquele vício de antigamente. Por quê? Porque as próprias produtoras fizeram o favor de me desanimarem, de me desmotivarem. Então, eu acho que ainda tem salvação, as produtoras tentarem escutar um pouco mais o consumidor, trazer algo de qualidade com preço bom. Depois, se eles quiserem lançar, às vezes, até 2 tipos de edição. Uma específica para colecionador, com preço um pouco maior para justificar o lançamento. E uma para lançar para o povão, beleza. Quem não gosta de colecionar, eles lançam uma edição mais simples, uma que qualquer um gosta. Pode ser a de papelão mesmo, que outra pessoa vai comprar. E a edição de colecionador. Eu acho que seria o certo.
E você, Andy, mas o que acha disso tudo aí, dessa história que a gente viu? Começou em 97, veio até aí nos nossos dias.
Bom, eu como acho que o mais antigo colecionador da equipe, né? Porque eu tô aí nessa já desde finalzinho de 98, comecinho de 99. Eu tenho vivido essa vida mais do que todos vocês e eu espero que continue, porque eu infelizmente não estou naquela categoria de pessoa que não vai entrar no mundo azul tão cedo, pelo menos financeiramente falando.
Sim.
Por mais que eu queira, infelizmente eu não tô podendo. Aí o que que acontece? Espero que o mercado de DVD melhore, porque pelo menos por enquanto para mim é a única saída. Eu tô com uma boa esperança, e isso foi falado já aqui. Eu espero que a notícia da volta da Videolar com a Warner seja realmente uma bandeira de um futuro melhor, de uma qualidade melhor, porque sinceramente piorar não dá. Piorar.
Piorar não dá. E eu acho que essa conversa toda que nós tivemos aí foi muito legal, porque é diferente a gente ler a cronologia que está no site desse bate-papo comentado, né? Que é muito mais rico.
Claro.
Essa edição vai ser uma edição, acredito, bem longa ou com muitos detalhes e tal, mas que vale a pena ser escutada toda, mesmo que seja em partes, né? Essa é a vantagem da mídia podcast, né? Você escuta aqui, indo pro trabalho, parou, depois na volta escuta de novo, tá de bobeira em casa, vendo alguma coisa, depois vê o filme, vai lá, ouve um pouquinho. Então pode ser ouvido aí, em partes, né? Eu vejo, e isso que eu queria fazer o meu encerramento, eu vejo muitas semelhanças assim no caminho que um traçou e o outro começa a traçar agora.
Não, é verdade. O Blu-ray está seguindo o mesmo caminho do início do DVD.
Não sei se é o mesmo, até porque nós estamos em outra época, mas
Sim.
eu vejo muitas semelhanças das coisas que aconteceram e que não sei se vão se repetir, não tenho bola de cristal, mas que parece que estão. Apontam para uma coisa assim. Para vocês terem uma ideia, nós temos títulos em Blu-ray lançados pela Imagem Filme Mutilado. Tudo como a gente tinha em full screen lá. É esse paralelo que eu quero traçar. Nós tínhamos um monte de DVD full screen no início, né? Nós tínhamos coisas sem legendas no início e está se repetindo de novo. É, então, quem sabe isso num crescimento daqui a pouco, quando todo mundo tiver condição, eu tenho esperança disso, que todo mundo vai ter condição de ter não tudo o que tem em DVD em alta definição, mas as suas preferências. O que você é fã, o seriado que você é fã, o filme que você gosta, idolatra, que vai ter o resto da sua vida em alta definição em mídia física, sem depender de download, guardar para sempre, né? Pode ser toda essa história que aconteceu com o DVD. Espero que não se repita com isso, Blu-ray. A esperança é que a gente tenha, como estamos em outra época, que a gente aprenda com essa lição aí.
E tomara que o Blu-ray tenha seu ápice também que o DVD presenciou, porque às
Tomara.
vezes pode acontecer de nem chegar a isso.
É verdade. É a visão aí, né, não tão otimista. Certo?
Com certeza, foi muito
Certo.
bom estar aqui com vocês. O pessoal que está ouvindo a gente, espero que não tenha sido maçante, mas eu acho que foi muito legal. Todo mundo vai gostar, eu acredito.
Eu queria dar os parabéns para o Fabrício, que escreveu o texto dessa pauta desse JCast, escreveu em 2006, numa comunidade do Orkut. O Orkut tem um preconceito enorme, sendo uma rede social de ignorantes, de miguxos. O Fabrício, sem pretensão nenhuma de ter isso como uma página de um blog na internet, como ter isso como um tema de um podcast para colecionadores, publicou o texto original numa comunidade, sem essa pretensão, com a quantidade de detalhes, com o conhecimento que ele tem. Eu queria dar os parabéns para ti.
Obrigado.
Que mais, Alexandre? Quer fazer despedidas? Um abraço.
Em primeiro lugar, mandar um abraço para todos os nossos leitores barra ouvintes e desejar a todos felizes aquisições para os próximos meses.
Tudo bem, Fabrício, últimas palavras.
Quero mandar um abraço a vocês dois aí, a todos os nossos ouvintes, os leitores do blog. Infelizmente, eu não estou podendo, ultimamente, fazer nenhuma matéria nova, mas pretendo voltar.
Então tá, pessoal. Valeu e até a próxima.
Tchau!
Claro, eu não prestei atenção que era dublagem, eu tô ainda sobre efeito do Big Mac.
McDonald's.
Aham. Eu a falei que tinha mutação, tava... você não aceitou?
É. Yeah.
Mas
JC, a gente tava até comentando aqui, eu e o Nerd, quando você tava comendo, que depois de 30 minutos o sanduíche do McDonald's sofre uma mutação, né? Pode ser por esse tipo que você tá assim.
É, e os filha da puta, cara, a gente pede o troço completo e eles põem carne e queijo. E aí, como eles sabem que tu vai abrir só em casa, né, só dá pra fazer aquele barulhinho enquanto tu abre o pacote.